Agora 11:03 no horário de Brasília. Retornamos aqui aos estúdios da CBN Cascavel, na Avenida Tito Mufato, zona oeste da cidade, mas a gente vai a Curitiba, vamos retornar à capital do estado. Estamos conversando com Guto Silva, secretário de Estado do Planejamento. Secretário, o senhor estava falando sobre o pedágio, a gente estava comentando a respeito, eram 27 praças, passaremos a ter no Paraná 42 praças, falamos um pouquinho sobre essa praça entre Cascavel e Toledo, que deve realmente ser mantida, e os recursos, a vantagem naturalmente é que as obras vão acontecer neste primeiro período, nessa primeira parte, até os 7 anos, 9 anos, depois tem o degrau tarifário, aí sobe um pouquinho mais a tarifa, mas as obras chegam primeiro, isso é o ponto bastante positivo, e as tarifas começam já com uma redução, não aquela inicial prevista justamente em razão da inflação e de uma série de outros fatores, mas uma tarifa que se entende razoável, é isso, né?
Estamos aguardando o leilão na B3 e a expectativa pela procura é que tenhamos os grandes players, né, do setor de infraestrutura disputando. Então, se tiver uma disputa mais acalorada, a gente pode ter uma redução ainda maior nos preços da tarifa aqui no Paraná. E é bom lembrar que estamos com um processo de inflação, né, mas nós acreditamos que isso não vai impactar naquele planejamento inicial, que era de 30% a 40% do valor de face, né, do valor dos pedágios. Então, nós estamos aí otimistas e as informações que chegam que haverá muita concorrência. Então, tem determinado lote de pedágio, pode ter até 50% de desconto no valor que tínhamos lá no passado. Então, isso é o que nós estamos buscando. E uma coisa que a gente insistiu muito, né, foi a questão, e o governador deixou isso muito claro, que nós não poderíamos ter um modelo de pedágio que não fizesse as obras. Vamos ser muito francos, pegar Cascavel até Curitiba, nós estamos falando de quase 20 anos de exploração de pedágio sem duplicação, de Foz do Iguaçu até Curitiba, né? Então, nós não podemos permitir um modelo de pedágio que vai fazer obra daqui 5, 10, 20, 30 anos. Nós precisamos dessas obras de forma emergencial para acompanhar o crescimento, o desenvolvimento industrial do Paraná e, sobretudo, com destaque na região oeste do nosso agronegócio. As cooperativas crescem a um percentual de 20% ao ano. Então, é mais milha, é mais soja, é mais frango, é mais logística, é mais caminhão, é mais estrutura para rodar nossas rodovias. Então, nós precisamos, de uma forma emergencial, recuperar essa infraestrutura dessas artérias do Paraná e isso a garantia do modelo novo de pedágio, que isso vai ocorrer de uma forma no primeiro ciclo, né, que é no terceiro, quarto ano. Então, isso nos dá uma certa condição aí de otimismo, porque teremos tarifa baixa e obras sendo realizadas logo no primeiro lote.
Vamos acompanhar, então, secretário, os desdobramentos. E em relação ao relacionamento com o governo federal, em geral, como que anda?
Tá bem, Zé Roberto. Não é novidade que nós temos posições políticas diferentes, né? Governo do Paraná, nós abertamente, o governador Ratinho apoiou e apoiamos o candidato Bolsonaro, mas nós temos que governar, né? E o governo federal também precisa avançar com obras e investimentos. Então, o diálogo tem sido no nível técnico, construindo, colaborando para que a gente possa buscar soluções. E, naturalmente, o que a gente deseja é isso, é que o recurso, o Paraná, possa estar presente no orçamento da União, do governo federal. Porque, afinal, somos todos brasileiros, né? Uhum. E contribuímos demais. O Paraná é um estado que manda muito recurso todos os anos para Brasília. O que nós queremos é que esse recurso volte em forma de obra, de infraestrutura e serviço para poder atender a nossa população.
O governo do estado lançou recentemente o programa Conecta 399, Conecta 399. Qual é o objetivo, secretário?
Olha, Zé Roberto, esse é um programa que a gente tem construído aqui dentro da Secretaria de Planejamento e nós estamos montando uma rede para que todas as prefeituras do Paraná possam ter 1, 2 técnicos que nós vamos capacitar, ajudar a escrever projeto com inteligência artificial, dar um suporte para essa turma toda e, sobretudo, é um canal de comunicação para dizer o seguinte: olha, entrou um recurso aqui, o governo federal vai lançar um programa para fazer casa popular, né? Com esse técnico, nós vamos escrever o projeto junto com ele, porque muitas vezes a pequena prefeitura não tem gente, não é qualificada tem, mas às vezes com aquele conhecimento específico, né? E não dá tempo de formar, então nós vamos formar com o apoio do Estado para que o município pequeno não perca recurso. Então nós vamos ajudar a escrever o projeto, vamos ensinar a captar e monitorar o desempenho dessa obra. Então, é uma rede de conhecimento, é uma rede que a gente vai preparando, já estamos com mais de 320 municípios inscritos, que é justamente capacitar esses técnicos para poder acessar recurso estadual, federal e até mesmo de instituições internacionais a fundo perdido, que vai ter impacto, às vezes, uma obra de 4, 5 milhões, tem um impacto enorme numa pequena cidade. Então, é uma forma da gente poder também dar suporte aos pequenos municípios que carecem de uma de um detalhamento ou de um conhecimento específico sobre determinada área, e o Estado entra como parceiro para ajudar nessa jornada.
E o programa recebe esse nome mesmo? Programa Conecta 399, Rede 399, como que é, secretário?
Exatamente, o Conecta 399 faz parte de uma estratégia que a gente chama de rede, né? Tem a discussão do PPA e do Paraná Produtivo. O que nós estamos fazendo é, o Oeste já está muito desenvolvido, para dar um exemplo, nós temos aí na região Oeste o Oeste em desenvolvimento, onde todas as demandas da região já estão previstas dentro de um planejamento estratégico. Mas outras regiões não tinham esse planejamento. Então, que é o que a gente chama de governança, né? Que é para chamar toda a sociedade civil organizada, poder construir, olha, nós queremos priorizar isso, aquilo. Então, nós estamos fechando agora essa rede em todo o Paraná, e a governança vai dar suporte para esses técnicos que eu falei do Conecta 399. É uma grande rede de conhecimento, nós queremos formar mais de 1.000 técnicos em todo o Paraná, para que a gente possa acessar mais recursos, a gente possa ter mais qualidade nesse acesso a recursos, porque tem uma máxima na área pública, e ela é verdadeira, que quem tem projeto leva dinheiro. E às vezes o pequeno município não tem condições técnicas e humanas de escrever bons projetos. Então nós vamos usar todo o conhecimento que nós temos aqui no Estado para dar apoio e fazer essa grande rede de captação de recursos.
E como que está a arrecadação do Estado? Recentemente nós acompanhamos a divulgação do IBGE, o PIB, o Produto Interno Bruto, ainda referente ao primeiro trimestre, aos três primeiros meses deste ano, na comparação com os três últimos meses de 2022, ou seja, ligeiramente os três meses anteriores, e o Brasil cresceu 1,9%, o PIB, o Produto Interno Bruto. O Paraná cresceu acima disso, o Paraná naturalmente tem crescido acima da média nacional. Agropecuária com destaque, inclusive com crescimento acima de 20%, agropecuária que representa 8% do PIB nacional. Arrecadação, secretário, do Paraná, ela está numa crescente ou não?
Ela vem crescendo até quando nós temos um processo inflacionário. Todos os órgãos públicos, seja as entidades públicas como prefeituras e governo do Estado, ele vem numa tendência também de crescimento acompanhando a inflação, né? A nossa preocupação é com o segundo ciclo, porque quando a inflação sobe, inicialmente ela tem um impacto positivo no caixa, mas a médio e longo prazo o gasto da máquina pública tende a aumentar também, reposição salarial e por aí vai. O nosso desafio vai ser em dezembro, é onde o mundo da inflação e o mundo real das contas se encontram, né? Então a gente está fazendo trabalho de muito pé no chão, mas hoje o Paraná não tem problema de caixa, nós estamos com a economia em dia, com as contas em dia, e naturalmente a indústria puxando muito isso, nosso agronegócio com destaque do Paraná, que ajuda a fortalecer o nosso PIB, e isso naturalmente reflete no caixa do Estado. Mas é preciso ter muita cautela, porque a médio e longo prazo, muitas vezes esse impulso na arrecadação, ele acaba sendo comprometido com o gasto. Então a gente tem feito um trabalho aqui de controle de gasto. É cortar gasto, é reduzir algumas políticas públicas que estão ineficientes, para que lá na frente a gente não seja pego de surpresa. E eu tenho falado muito para os prefeitos, olha, prefeito, todos nós vivemos um momento positivo nesse um ano e meio, em função da inflação, que é um aumento de receita quase que artificial. Mas em dezembro, se tiver com a torneira muito aberta, não vai pagar a conta. Mas no olhar do Paraná, as contas estão em dia, nós temos feito esse equilíbrio, mas tem sido permanente a avaliação dos custos, e o governador sempre insiste que a gente precisa enxugar a máquina pública, precisamos segurar a máquina pública. Então a gente tem feito uma análise de custeio, né, da máquina e do gasto desde telefone, veículo, enfim, há uma série de ações, um programa para a gente poder, de uma forma permanente, reduzir custos.
Agora, houve aumento do número de secretarias até para se ajustar à política nacional, com o novo governo, o governo do Lula, não?
Exatamente. Nós temos, possivelmente no Brasil, eu não sei o número exato, uma das menores estruturas do país, atualmente com 25 secretarias, né? Foram criadas novas secretarias até pelo posicionamento do novo governo, e algumas áreas que, de fato, precisam de uma reflexão maior, como destaque aqui, a Secretaria da Família, da Mulher, né? Entretanto, algumas secretarias que eram superintendentes, como Esporte, Cultura, também ganharam agora o status de secretaria, mas o orçamento é praticamente o mesmo dessas secretarias. Então, do ponto de vista do orçamento, nós vamos ter um incremento de gastos em função dessa constituição de novas secretarias. Entretanto, nós temos consciência que esse espelhamento ao governo federal nos possibilita captar mais recursos, né? Porque fica encaixado no mesmo programa, no mesmo fundo nacional. Então é uma conta que a gente tem feito aqui, um balanço, que nós acreditamos que vai ser positivo ainda, ou seja, nós vamos conseguir captar muito mais recursos para poder justificar esse aumento de secretarias de gastos, né? Para poder justamente acessar a esses recursos federais.
Estamos conversando com Guto Silva, secretário de Estado do Planejamento. Nesta semana, secretário, nós recebemos aqui lideranças empresariais e alguns questionamentos feitos, inclusive em relação aos impostos cobrados aqui no estado do Paraná. Essa elevação que houve no imposto geral aí de 18% para 19%, nós temos o IPVA que não é desse governo, nem do governo anterior, que é o mesmo, né, o ratinho, mas no governo anterior ainda, o IPVA, o índice de 2,5% para 3,5%. Santa Catarina, por exemplo, é 2%. E surgiu essa informação de que nós, paranaenses, estaríamos perdendo receitas para Santa Catarina. Alguns empresários, mesmo com as empresas instaladas aqui ou com empresas também instaladas em Santa Catarina, acabam direcionando para lá porque o imposto é menos pesado. Frotas de veículos também. O que a gente pode falar a respeito disso, secretário?
Olha, Zé Roberto, a gente tem feito uma reflexão importante, porque a causa de todo esse problema é a questão do nosso modelo tributário, né? Nós aguardamos ansiosa a reforma. As informações que vêm de Brasília é que nós teremos uma reforma tributária que será votada ainda esse ano, vai ser colocada a votação no Congresso, e nós vamos ter que ficar muito atentos a esse processo, porque quando a gente faz uma conta, assim, uma conta muito rasa, o Paraná envia mais de 100 bilhões por ano para Brasília e volta 20, 30% desse valor, 20, 30 bi, né? Então é um Estado que contribui demais com a União e volta muito pouco. Infelizmente, esse modelo nosso tributário, ele coloca os estados muitas vezes numa guerra fiscal para trazer novos negócios, novos investimentos. Isso é muito ruim, né? Porque às vezes tem uma regra, o Paraná ganha determinado produto de São Paulo, mas perde para Santa Catarina. Então, o que o governador pediu para que a gente fizesse um estudo muito aprofundado, nós contratamos o ano passado a FIP, a consultoria, e esse ano nós vamos ter uma apresentação para poder mexer nessa estrutura econômica do Paraná e deixar competitivo, naturalmente acompanhando a par e passo a reforma tributária. Mas um assunto que nós temos uma preocupação específica é a AST. A AST, para tentar traduzir aqui, é a substituição tributária. Então, o Paraná, os produtos do Paraná têm, grande parte tem AST, e isso para o comerciante, para a pequena empresa ou para a média empresa, significa que ele tem que pagar, adiantar o tributo, né? Isso tem um custo financeiro e naturalmente impacta no fluxo de caixa dessa empresa. Santa Catarina tem um modelo mais brando de AST, e a ideia é poder acompanhar em alguns produtos o modelo catarinense, se a reforma tributária não resolver esse problema. Então, a estratégia nossa é aguardar esse estudo final da FIP e a determinação do governador para que a gente faça o escalonamento, pouco a pouco, e retirando a substituição tributária, caso não seja resolvido esse tema dentro da reforma tributária. Então, de fato, nós temos esse ponto crítico, sobretudo na ST com Santa Catarina, e eu, como sou de Pato Branco, sou do Sudoeste, muitas empresas da região Sudoeste e Oeste, pela proximidade com Santa Catarina, ou tem distribuição para Santa Catarina, a gente sofre na pele, né, essa mudança, e significa menos competitividade para alguns produtos. Mas o governador já autorizou toda essa análise, está consciente e sensível que a gente vai precisar mexer na ST do Paraná caso não seja resolvida a reforma tributária, e a toda a equipe da Secretaria da Fazenda, aqui também do Planejamento, a gente está debruçado nesse tema para devolver competitividade, sobretudo alguns segmentos, setores que de fato são verdadeiramente afetados por essa política de alguns estados vizinhos.